Olá, seja uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Hoje, como já é tradição, trago-vos aqui as principais energias, os principais trânsitos e ingressos para o mês de maio. Venho já dizer que isto não vai ser um mês como os outros. Temos aqui, se calhar, dois, três grandes trânsitos que eu gostaria de destacar, ou melhor, não é tanto trânsitos, é mais ingressos. Mas também temos aqui uns trânsitos bastante interessantes. Portanto, temos aqui uma folha inteira de trânsitos e ingressos que eu achei que eram interessantes. Vocês já sabem que a maior parte deles depois serão desenvolvidos ao longo do mês de maio, como é o caso das luas novas, da lua cheia, de Plutão retrógrado, neste caso, que vai durar até o dia 11 de outubro de 2024. Pois é, depois passa outra vez para Capricórnio durante um pedacinho de tempo e volta de novo para Aquário, e aí ficará até 2044. Mas sobre isso eu depois farei um outro episódio. E portanto, vai ser um mês que vai nos possibilitar um maior descanso, no sentido em que a palavra que me vem à cabeça é enraizar, portanto, grounding. Nós temos a capacidade de enraizarmos certas coisas que vivenciamos de forma muito intensa, principalmente depois destes dois eclipses super duros, principalmente o dia 8 de abril, que aconteceu em Carneiro, principalmente para todos que são do signo Carneiro, Balança, Caranguejo, Capricórnio, portanto, os signos cardinais, que estão aqui unidos nesta mudança e nesta energia muito volátil. Portanto, tendo em conta que temos tudo o que está relacionado com o carneiro, está conectado com a identidade, está conectado com o desejo, com aquilo que nós queremos fazer, eu sinto que durante o mês de março e abril houve aqui muito esta energia de impulsividade, principalmente com o Mercúrio retrógrado em carneiro. Houve muitas coisas que nós não dissemos, outras dissemos de forma mais agressiva, ou exageramos, se calhar, na forma como comunicámos aquilo que nós queríamos fazer. E normalmente eu sinto que as pessoas, depois, quando Mercúrio fica direto, ficam sempre assim um bocadinho envergonhadas do mês anterior ou daquilo que podiam ter feito um bocadinho melhor. Portanto, eu já estou como aquele episódio dos Looney Tunes em que o Daffy Duck diz: eu costumo fazer uma coisa que eu adoro, que é escrever cartas a insultar toda a gente e depois apago tudo ou queimo as cartas. Portanto, é assim uma coisa mesmo, ele está a narrar aquilo ao Bugs Bunny. E eu acho que é um excelente conselho para Mercúrio retrógrado, principalmente em Carneiro, em que nós, basicamente, são as palavras, não é as palavras que nunca tirei, é as palavras que nunca devíamos ter dito. Pronto. E portanto, existe aqui uma data de situações em que nós vamos ter uma maior possibilidade de pensarmos sobre aquilo que fizemos, refletir, principalmente porque Plutão retrógrado, principalmente durante tanto tempo, até outubro, que efetivamente depois é o mês que marca aqui uma transformação, porque é quando nós entramos efetivamente depois na época de Escorpião, que está conectado aqui efetivamente com a Plutão, é o regente de Escorpião, e portanto temos aqui uma possibilidade efetivamente depois de percebermos como é que nos modificamos interiormente, porque Plutão retrógrado, enquanto Plutão direto tem a ver com mudanças e nós vamos assimilando as mudanças, Plutão retrógrado está mais conectado com mudanças internas, e principalmente aquarianos e escorpiões, obviamente, vão sentir aqui esta energia de transformação interna. E posso-vos já dizer que potencialmente, se calhar, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio e Aquário são aqueles que vão ter aqui, se calhar, aqui umas energias um bocadinho mais, às vezes mais difíceis de digerir, porque a oitava casa está metida ao barulho, principalmente Escorpião e Balança, durante este mês. Eu sinto que as energias vão ser um bocadinho mais suaves para outras pessoas. Balança, não me interpretem mal, temos aqui trígonos fantásticos, principalmente porque vamos entrar numa época de um signo de ar, tal e qual como vocês. Portanto, todos os signos de ar vão, obviamente, beneficiar a partir do dia 20 de maio da entrada do ingresso do Sol em Gêmeos, não é? E por agora, obviamente, que todos os signos de terra, portanto, para além de Touro, Capricórnio e Virgem, beneficiam sempre aqui desta energia, ok? Os signos de água também. Portanto, é uma energia de mais de enraizamento. Touro fala sobre enraizar, fala sobre segurança, fala sobre luxo, fala sobre prazer, fala sobre expandir os cinco sentidos. É isso que efetivamente me vem à cabeça quando eu penso nos taurinos. Penso em beleza, penso em equilíbrio, penso em estabilidade, penso em segurança, penso em estratégia, ok? E portanto é um signo que está efetivamente a exaltar tudo isso. Não nos podemos esquecer que Vênus rege de igual forma Touro e Balança, e efetivamente sendo este um signo de terra, é uma energia de beleza ainda mais. Só não me lembro daqui da palavra em inglês, mais earthy, mas mais libidinosa, mais carnal, mais terrena, ok? Portanto, é tudo o que tem a ver com os cinco sentidos, tudo aquilo que pode ser materializado, ok? Portanto, sem mais demoras, vamos aqui falar, porque estou muito entusiasmada, porque eu sinto que isto é um mês que efetivamente vai beneficiar toda a gente. Estava a mencionar Escorpião, efetivamente, e Balança, porque estão aqui conectados com a oitava casa, que mete aqui uma dimensão de transformação um bocadinho mais profunda que todos os outros, mas vamos falar primeiro dos ingressos e dos principais trânsitos. Olha, já ia aqui uma das cartas, e dos principais trânsitos, e efetivamente a mostrar aqui um novo baralho. Por acaso, olha, não trouxe para aqui a caixa, mas depois eu já vos vou dar aqui mais algumas informações e poderei postar também uma fotografia no Instagram para vocês perceberem aquilo que eu estou a falar melhor. Portanto, a primeira coisa que nós temos que destacar aqui é, sem dúvida, o dia 2 de maio, ok? O dia 2 de maio vai ser aqui um peso daqueles, porque Plutão vai ficar retrógrado. Já sabem que Mercúrio, entretanto, só sai da sua sombra no dia 13 de maio, portanto, ainda falta um bocadinho, mas Plutão fica logo retrógrado aqui em Aquário. E está aqui a fazer efetivamente um ponto de situação para nós pensarmos sobre dinâmicas de poder, sobre aquilo que nós controlamos ou que não conseguimos controlar na nossa vida. E obviamente isto vai ter consequências diferentes, obviamente para mapas natais diferentes e para efetivamente ascendentes diferentes. Portanto, esta energia é uma energia que depois nós já vamos falar, obviamente, vamos dar aqui os exemplos todos. Tenho aqui, tentei resumir tudo aqui numa folha para todos os 12 signos, tenho aqui os meus apontamentos que andei aqui a rabiscar ontem. E eu sinto que este Plutão vai dar aqui a capacidade de nós pensarmos a fundo sobre esta mudança que tivemos tão grande em janeiro, de Plutão mudar efetivamente para Aquário. Portanto, é quase como se fosse um ponto de situação e pensar assim: suspendam aí um bocadinho, não é? Nós tivemos estes primeiros meses non-stop, com trânsitos muito pesados, com muitas quadraturas, com os primeiros dois eclipses, e portanto é aqui um momento de suspensão de. O que é que terá de ser feito? Okay? Onde é que está o poder na minha vida? Quem é que impõe, de certa forma, ou aquilo que, o que é que tem o ascendente sobre mim? Ou o que é que eu poderei fazer para mudar efetivamente essa energia? Pronto. E é sobre isso que vocês vão estar a pensar durante praticamente quase todo o ano, porque Plutão em Aquário rege a comunidade e, portanto, eu sinto que as pessoas às vezes sentem que estão um bocadinho agrilhoadas. Em termos sociais, que lhes estão a ser impostas algumas coisas. Fala-se muito de doutrina, fala-se muito de extremismo, fala-se muito de dizer que como é que as coisas devem ser, como é que devemos pensar. E portanto, eu percebo sempre os dois lados da moeda, não é? Não é por acaso que eu tenho o meu Nodo Lunar Sul em Balança. Dá para fazer assim um bocadinho de advogado no dia do diabo e perceber um bocadinho de onde é que vem cada opinião. Mas eu sinto que as pessoas sentem-se que estão muito reféns de um coletivo e que não têm propriamente voz. E quando tentam expressar a sua voz, existe logo aqui logo uma automática censura e quiçá, obviamente, uma censura anterior a esta, que está muito conectada aqui com o medo de expressar livremente. E portanto, eu sinto que quando as pessoas depois já abrem a boca para se expressarem livremente, já estão até a exagerar a sua própria opinião, de modo a fazer um splash, porque isto está tudo muito polarizado neste preciso momento, ok? Principalmente aqui com Júpiter em Touro, estava muito polarizado, agora mudar para Gêmeos vai estar um bocadinho mais harmonioso, porque Plutão efetivamente também está em Aquário, num signo de Ar, e portanto vai dar aqui uma maior abertura a outras ideias, ok? Depois, temos no dia 3 de maio, temos Marte em Carneiro. Vocês já sabem que no final aqui deste mês, do nosso mês, e que nós estamos agora em abril, vamos ter Marte a ingressar em Carneiro, portanto, temos aqui uma energia de explosão, de querer ir atrás daquilo que nós queremos. Eu adoro esta energia porque eu tenho Marte em Carneiro, portanto, siga para bingo. É sempre a andar, neste caso, de conseguir-se materializar, expressar, sentir. Adoro tudo aquilo que esteja relacionado com Martin Carneiro, até mesmo a parte competitiva, adoro. E portanto, este Marte a fazer um sextil com Plutão em Aquário é muito interessante para expandirmos ideias, é muito interessante para irmos atrás dos nossos objetivos, portanto, é um excelente dia para isso. 7 de maio temos o Sol em Touro a fazer um sextil com o Saturno em Peixe, portanto, aqui o equilíbrio, a consistência, não é só irmos atrás daquilo que nós queremos, mas efetivamente com consistência. E aqui é que temos também no dia 7 de maio a primeira Lua, que é a Lua Nova em Touro. E temos aqui a exaltação, eu adoro aqui esta energia de terminar, que é aqui a exaltação. Aqui, isto vai acontecer aos 18 graus, para todos os efeitos, é uma energia de consistência. Não nos devemos esquecer que é uma energia que efetivamente vai aqui possibilitar nós fazermos um novo começo, desta vez mais firme. Depois, tudo aquilo que nós tivemos numa lua nova com o um eclipse solar em Carneiro, em que aqui uma revolução na forma como nós sentimos, na forma como nós somos, daquilo que nós queremos fazer, e é quase como se nós tivéssemos tido aqui um duplo parte difícil e depois agora estivéssemos finalmente a querer plantar e efetivamente enraizar a nossa identidade, ok? Ou pelo menos a transformação que nós tivemos. É quase como se eu tivesse. Agora é de vez, desta é que é, ok? Depois, no dia 13 de maio, já sabem que Mercúrio deixou aqui a sombra, depois do pós, naquesta energia aqui de pós movimento direto. No dia 15 de maio surge aqui a segunda parte que eu sinto que é mais importante, que é Mercúrio e Touro. Temos aqui Mercúrio em Touro, que é a resistência. Eu sinto que o nosso pensamento não vai estar tão volátil, tão exagerado, tão agressivo, vai estar muito mais crítico, muito mais exigente. E daí eu gostar também daqui desta energia muito mais terra a terra. Não nos podemos esquecer que Mercúrio rege também mercados, rege comunicação, rege pensamento e, portanto, é fazer negócio, ok? Dia 17 de maio, Mercúrio a fazer uma quadratura com Plutão, cuidado depois destes 2 dias, entre 15 e 18 de maio, na realidade, no assinar de contratos, porque pode haver dinâmicas de poder aqui, medir efetivamente aqui forças. E portanto, Mercúrio em quadratura de Plutão, não tentem impingir os vossos valores à força a outras pessoas e também não queiram que outras pessoas também vos impinjam efetivamente os seus valores a vocês e tenham noção dessas dinâmicas de poder para efetivamente poder sair da dinâmica e deixar outra pessoa falar sozinha. 18 de maio, Vênus a fazer conjunção com o Urano em Touro. Isto é particularmente interessante para os queridos taurinos que vão querer sentir-se mais leves e livres do que alguma vez já se sentiram nos últimos anos. O Sol está a fazer aqui uma conjunção com Júpiter, também é um excelente dia super auspicioso para começar um negócio, para se apaixonarem, para selar um contrato, para se casarem, para se mudarem para outro sítio, para começar qualquer coisa de novo. Mesmo que vocês estejam simplesmente num dia super normal para vocês, porque nem todos os dias são todos diferentes, não é? Mas pensarem efetivamente e mudarem aqui o vosso, fazerem qualquer coisa diferente que vocês não costumam fazer e que vos dê prazer. Porque Vênus é sobre o prazer e Urano é sobre sair aqui da zona de conforto e experimentar uma coisa que vocês já estavam antes para querer fazer, ok? Depois, 19 de maio, temos aqui Marte a fazer conjunção com o Nodo Lunar Norte, a puxar um bocadinho, aqui a oitava, a fazerem aqui um esforço. Dia 20 de maio, o Sol entra finalmente aqui em Gêmeos, aqui temos o Sol em Gêmeos, ok? Que nos dá aqui uma certa, tal e qual como diz aqui, versatilidade. A Gêmeos fala efetivamente de ideias, fala de trocar ideias, fala de adaptação. A Gêmeos é esta energia expansiva de comunicação e, portanto, tudo aquilo que vocês queiram crescer, fazer crescer e que esteja conectado com escrita, marketing, ideias, podcasts, etc., é excelente. O mês de maio é sempre excelente para fazer crescer alguma coisa, chegar até outras pessoas, aprender também com outras pessoas. Portanto, no dia 20 de maio temos o Sol em Gêmeos e agora vem aqui o quarto aspecto mais importante para mim de maio. Bem que eu depois vou escrever isto tudo, desta vez vou-me dar ao trabalho. Gostaram? Vou-me dar ao trabalho. Nos outras alturas, nos outros vídeos, não tem sido possível porque é tanta coisa ao mesmo tempo, mas eu vou escrever aqui os ingressos todos para vocês ficarem a saber. que é então dia 23 de maio. 23 de maio temos Vênus em Gêmeos, ok? Diz aqui Flattery. Portanto, temos aqui muitos piropos, temos aqui muito conseguir comunicar de uma forma leve, descontraída, trocar ideias com outras pessoas. Poderá haver aqui um apaixonar por palavras, por ideias. Não nos podemos esquecer que Vênus está a fazer conjunção com Júpiter, Vênus também está aqui a fazer um sextil com Neptuno. Portanto, tal e qual como o dia 18 de maio, é um dia também muito apaixonado e de grande expansão e de. São excelentes dias para festas, são excelentes dias para casamentos, para organizar eventos, para estar com outras pessoas, para potenciar crescimento de parte a parte, ok? E é exatamente nesse próprio dia, no dia 23 de maio, que temos o chegar a um pico de qualquer coisa, um finalizar de qualquer coisa, com uma lua cheia em Sagitário, literalmente diz aqui embaixo, otimismo. Portanto, é aqui o finalizar de um ciclo. Está conectado com aquilo que nós sabemos, a nossa perspectiva do mundo, ok? O Sagitário tem a ver exatamente com isso. Agora, no dia 25 de maio surge aqui o último, que eu acho que é o mais importante, se bem que ainda vamos ter outro que não pode ser ilustrado aqui pelas cartas, mas que é Júpiter em Gêmeos, agora o do dia 25 de maio, Júpiter em Gêmeos. Temos aqui bluff. Eu acho interessante porque Júpiter em Gêmeos pode ter uma dimensão negativa de bluff. Porque não sabemos se efetivamente existem tantas possibilidades, nós não conseguimos decidir uma, mas ao mesmo tempo, pelo facto de nós termos aqui um Vênus a fazer um trígono com Plutão, lá está o facto de nós já termos depois Vênus e outros posicionamentos já num signo dar, faz aqui estes trígonos todos e a transformação torna-se mais consistente, mais bem recebida. Ao invés de quando temos uma quadratura com Plutão, parece que existem aqui tomadas e posições um bocadinho agrestes, fricções, às vezes são necessárias estas disrupções, mas quando são a mais acabam mesmo por acabarmos por não fazer nada, simplesmente sentimos que fomos magoados ou enganados ou que não estamos a ser incluídos numa mudança, ok? Aqui este dia 25 é particularmente interessante para isso. Temos aqui o Júpiter em Gêmeos, temos Vênus a fazer trígono com Plutão, temos aqui Marte também a ocupar um ponto interessante no céu e, portanto, é uma excelente altura para nós expandirmos. Se nós quisermos enviar mails a propor ideias, a querermos a fazer algo de novo, comunicarmos com alguém que já não fazemos há algum tempo, é excelente, ok? Não nos podemos esquecer que Mercúrio já está direto, Mercúrio já está em Touro. Não é uma conversa tão ríspida, não é de imposição, é de proposta, ok? É uma proposta. Depois, temos os últimos dois aspectos interessantíssimos. No dia 29 de maio, temos Marte a fazer a conjunção com Quirón. Eu sei. É assim, é aquela ferroada. Depois, nós temos aqui tanta coisa bonita, com exceção daquele dia 17 de maio, de Mercúrio a fazer quadratura com Plutão, temos uma ferroada. Que é este Marte a fazer conjunção com Quirón, que é quase como se nós tivéssemos que fazer aqui um teste antes de seguirmos com este Júpiter para Gêmeos para em junho, ok? E é quase como se nós nos fôssemos questionados de, ok, agora que efetivamente que Marte transita aqui para Carneiro, que já foi feita tanta coisa, que vocês já passaram as passas do Algarve e puderam respirar aqui literalmente um bocadinho durante este mês, quase na íntegra, não é? Dia 29 é logo no final. Não é a altura de tentar ir buscar o betadine, molhar o algodão com o betadine e começar a meter em cima da ferida, em vez de estarmos sempre, ai, eu não consegui fazer porque. Não me deram atenção suficiente e por isso eu não fiz, etc, etc, etc. Qualquer que seja a justificação ou a desculpa que vocês tenham para vocês mesmos, é a altura efetivamente de confrontar fisicamente, quando for a altura de fazer qualquer coisa, porque é que eu não quero fazer? Ou eu estou a fazer isto para provar alguma coisa a alguém? É isto que este dia 29 vai ser sobre. Dia 30, temos Mercúrio a fazer conjunção com Urano, vai ser muito interessante porque se nós efetivamente formos sinceros connosco e com os outros, a nossa comunicação vai ser muito diferente no dia seguinte e depois no mês seguinte também, após nós sentirmos esta energia aqui pungente, que é quase do género, eu quero fazer fisicamente qualquer coisa, o que é que me está a impedir? Ok? Depois disto tudo, de haver uma tónica muito exacerbada no prazer e no fazer e no otimismo, e na expansão, será que eu estou a fazer a mesma coisa? Por que razão é que eu estou a fazer a mesma coisa? Será que este prazer que eu estou a sentir é algo para compensar alguma coisa que me faltou, que eu sinto que me faltou? Isso deixo-vos para vocês, ok? Agora, tenho aqui uma apresentação de um baralho extraordinário, ok? Ainda tenho aqui mais uns 25 minutos porque isto está aqui a bateria, está aqui a sinalizar. E eu gostava de fazer só aqui uma pequena apresentação. Pode ser que seja possível trazer este senhor ou não ao podcast, seria extraordinário se assim fosse. Estou a fazer aqui trabalho para que isso seja possível e, portanto, seria mesmo muito interessante porque eu já tinha visto o filme e já vos vou dizer qual é que é o filme. Já tinha visto o filme, fiz um react ao filme, não sabia quem é que tinha criado o baralho tarô, mas conhecia já as ilustrações e, portanto, quando eu finalmente percebi quem tinha sido o autor, obviamente para minha grande ignorância, e é que juntei os pontos todos e descobri que o ilustrador do baralho que foi feito de propósito para o filme de 1973, do Live and Let Die, do James Bond, tinha tido o Fergus Hall, que é o mesmo ilustrador das capas dos vinis de uma banda que eu adoro, que são os Kim Crimson. Tinha sido exatamente a mesma pessoa. Portanto, Fergus Hall, ilustrador escocês, momentaneamente meteu-se dentro de um templo budista, voltou outra vez, mais recentemente, a pintar, depois do que ele diz ter sido um despertar espiritual muito grande. E, portanto, eu fico muito feliz, mesmo que o senhor, já com uma idade toda tão avançada, continue a pintar e a ilustrar. Portanto, sem mais demoras, vou-vos partilhar aqui este baralho. Um baralho que já está mais acessível, é considerado uma coisa de coleção, mas já está mais acessível nos dias que correm, portanto é uma questão de procurarem. Se quiserem também, posso meter o link para vocês acederem a este baralho, que é absolutamente extraordinário. Aviso só é que demora se calhar cerca de um mês a entrega. Já não temos o Book Depository, não é? Temos outras coisas, mas não tem portes de envio, portanto, uma coisa de confiança. Agora, vamos então começar aqui para os diferentes signos e ilustrado, obviamente, pelas cartas do Fergus Hall, que são absolutamente extraordinárias. Então, vamos começar pelo Carneiro. E eu vou decidir dar outra vez esta carta, a carta do Imperador, porque eu sinto que houve aqui, ou melhor, para todos os signos, durante este mês vai haver aqui uma energia de glow-up depois desta tempestade toda. E eu acho muito interessante porque é uma energia efetivamente de abundância após a tempestade e é muito necessário. Nós vamos ter aqui um Stellium em Touro e o Touro fala muito sobre o conforto, sobre a segurança, sobre poupanças, sobre investimentos. E é exatamente isso que vocês vão estar a falar neste preciso momento, queridos carneiros. Vocês vão ter aqui um Stellium na segunda casa. Segunda casa tem tudo a ver com segurança, com dinheiro, estarem ativos, usarem o vosso dinheiro para investir em coisas que vocês querem. Depois isto passa para a terceira casa quando o Sol já estiver em Gêmeos e passarem efetivamente os outros planetas também para Gêmeos. Júpiter vai estar durante um ano aqui na vossa terceira casa, portanto vocês vão ter aqui a necessidade de aparecerem mais, de conquistar mais, de tentar analisar como é que vocês vão fazer mais dinheiro, porque a terceira casa tem a ver com comunicação e expansão em Júpiter, que expande tudo, e este Stellium na segunda casa e esta transferência vão ser extraordinários. Plutão depois está na vossa 11ª casa, ok? Marcha retrógrada, e portanto vocês vão estar a pensar: quem é que são os meus aliados? Em quem é que eu posso confiar? Vocês, eu sinto que vocês estiveram em suspense nos últimos 2, 3 meses, muito magoados com a vossa vida, a tentar se calhar lamber as vossas feridas, e agora estão prontos outra vez para irem para o mundo. Eu sei que esta época de Carneiro foi assim um bocadinho agressiva, mas vocês, como queridos guerreiros que são, começaram a investir nas coisas que vocês gostam, a pensar a longo prazo, a pensar no vosso dinheiro, os recursos que vocês partilham, aquilo que vocês querem conquistar. E, portanto, este mês vai ser ainda mais específico e com mais força, ok? Portanto, para os carneiros, a carta do Imperador. Agora vamos passar para Touro. Tourinos, meu Deus, temos aqui uma energia extraordinária porque temos um stélio na primeira casa, não é? Quando eu digo um stélio, são três ou mais planetas, portanto, neste preciso momento é o Sol, é a Lua, depois vai transitar, depois temos Mercúrio, temos Vênus que ainda vai estar um bocadinho efetivamente aqui no vosso signo. Temos também Júpiter que vai estar já vai estar durante um bocadinho também no vosso signo. Portanto, isto é muita coisa aqui que está a mudar, mas é que tem aqui todo o seu interesse e por isso, obviamente, eu vou escolher a vossa carta, que é a carta da Imperatriz, ok? Que é o símbolo efetivamente para todos os efeitos de Touro, tem a ver com fertilidade, tem a ver com abundância, e vocês terem aqui o vosso stélio na primeira casa e depois passar para a segunda e saberem que têm Júpiter efetivamente a fazer aqui um aspecto tão bom aqui com a segunda casa, significa que vai haver aqui um aumento de dinheiro na vossa vida, um aumento de segurança. Existe aqui uma mudança de aparência também para aquilo que eu estou a ver, porque é o Vênus, é o Sol, é a Lua. É um típico trânsito em que eu vejo pessoas a mudarem de cor de cabelo, a comprarem mais roupa, a investirem em artigos de luxo. Nada de mal, porque Touro efetivamente beneficia com isso. E portanto, eu sinto que vocês estão aqui. Poderá haver aqui, se calhar, uma chegada inesperada de dinheiro através de heranças, sei lá. Alguma coisa que vocês não estejam à espera, ou mais efetivamente, porque Júpiter está aqui é conectado aqui com comunicação também, com expansão, e portanto eu sinto que vocês conseguem angariar ou mais clientela, ou celebram um novo contrato. Existe efetivamente aqui mais qualquer coisa, até porque Plutão vai estar retrógrado na vossa décima casa, e isto tem a ver com vocês verificarem o poder que vocês têm sobre a vossa carreira, sobre aquilo que vocês fazem no vosso trabalho. E portanto, eu sinto que vocês vão querer se sentir muito libertos. Temos aqui uma data, como vocês viram, uma data de conjunções com Urano, Vênus aqui com Urano, temos aqui muita coisa. E portanto, existe aqui uma necessidade de sentirem seguros na vossa liberdade, ok? Sentirem que podem fazer aquilo que quiserem e que têm espaço para isso, ok? E portanto, eu sinto que vai haver aqui efetivamente um glow up, tal e qual como eu estava a referir para a Carneiro. Existe aqui um glow up muito grande, para os primeiros quatro, na realidade. Existe aqui efetivamente aqui uma energia de expansão, crescimento, comunicação, ok? E efetivamente investimento próprio, que não é nada mau. E com Júpiter aqui na segunda casa significa que existe uma expansão mesmo de não só de ganhos, mas também de gastos. Portanto, cuidado aqui com as vossas poupanças e tentarem perceber o que é que vão fazer para investir em vocês. Agora vamos passar para Gêmeos e eu escolhi a Roda da Fortuna. Pois é, porquê? Porque Júpiter vai estar aqui a entrar no vosso signo e vai ficar durante um ano, o que é uma coisa extraordinária. Vocês, neste momento, estão com stélio, ou vão estar aqui com stélio na 12ª casa, ainda estão a apanhar aqui com esta energia da 12ª casa, queridos geminianos. O que os apetece é simplesmente estarem na cama, ver o sol a aparecer, a desaparecer, a lerem um livro, a passearem na praia, a passear o cão. E portanto, eu sinto que no início do mês vocês vão estar efetivamente nesta energia. Agora, depois do dia 20 de maio, a história vai ser outra. No entanto, estes primeiros 20 dias vão ser excelentes para vocês manifestarem. Eu até podia também ter colocado a carta do mágico, na realidade. Mas vai ser excelente para vocês manifestarem maior motivação e maior segurança em vocês mesmos, porque a 12ª casa tem tudo a ver com processos inconscientes e muitas vezes de bloqueio e de vocês bloquearem efetivamente, sabotarem aquilo que vocês querem fazer. Não nos podemos esquecer que o vosso planeta regente, que é Mercúrio, já está direto e, portanto, não existem desculpas. Existe aqui mesmo desenvolvimento em tudo o que é situações que estão relacionadas com a vossa saúde, com a beleza, o descanso, vocês estarem sozinhos, sentirem-se à vontade por estarem sozinhos. Mas também inspirarem-se, não nos podemos esquecer que Plutão vai estar aqui retrógrado até outubro, na vossa nona casa, e portanto vocês vão estar aqui a rever todos os vossos sistemas de crença. Agora, este stélio a passar aqui depois para a primeira casa, principalmente com Júpiter aqui metido ao barulho, significa mesmo vocês quebrarem uma certa noção que vocês tinham sobre vocês mesmos. A primeira casa tem a ver com o self, tem a ver com o vosso corpo, tem a ver com a vossa energia, e portanto vai haver aqui um aumento de energia muito grande, vai haver aqui uma necessidade de fazer alguma coisa de vocês, vai haver aqui uma motivação muito maior. E portanto, eu sinto que vocês estão apenas a ganhar aqui tempo para depois explodirem a partir do dia 25 de maio, ok? Mas estes primeiros dias são muito importantes para vocês descansarem, recalibrarem, reorganizarem as vossas ideias e depois seguirem para bingo, ok? Agora vamos para os caranguejos. Alguém que vai ter um mês de maio extremamente agradável, ok? Extremamente agradável. Temos aqui a carta da estrela. Não há muito, muito que eu possa dizer. Vocês têm um Stélio na 11ª casa. Socialização, amigos, festas, raves, tudo o que tem já relacionado com isso. Mas vocês têm esta transição a passar para a 12ª casa, com Júpiter aqui a expandir. Portanto, muita inspiração, muita criatividade. Plutão está aqui na 8ª casa retrógrada, mas está ok, porque a 8ª casa está na sua própria regência, ok? A 8ª casa corresponde efetivamente à energia de Escorpião e, portanto, é uma transformação que vocês sentem que é bem-vinda, não é? Do género, ai, que horror, e agora vou ter que. Eu sinto que vocês estavam um bocadinho mais reticentes há 2 meses atrás, mas que agora, tipo, ok, o que tem de ser transformado, mais vale ser eu o autor desta transformação do que alguém vir assim do nada e não perceber o que é que se está a passar. Existe só aqui um ponto que eu sinto que vocês têm de verificar, é porque a 8ª casa também está relacionado com dinheiro partilhado com outras pessoas, recursos partilhados com outras pessoas e, portanto, muito cuidado com os vossos compromissos, vocês têm dívidas, paguem-nas, essas coisas todas que vocês já sabem. Agora, 11ª casa, estes primeiros 20 dias é novos amigos, festas, socialização, casamentos, aniversários, batizados, qualquer que seja, é assim uma excelente altura em que vocês sentem que estão ao pé das pessoas certas, inspirados pelas ideias dos outros, e que esta transição aqui durante um ano para Júpiter em 12ª casa é apenas aqui um começo de uma excelente fase em que vocês estão a expandir o vosso inconsciente, mais conectados espiritualmente. Poderão estar a fazer terapia, a perceber mais algumas situações de bloqueio que às vezes possam estar aqui a ferir ou a colocar em causa os vossos projetos ou a vossa vida pessoal e familiar. Vocês vão estar aqui muito mais a perceber como é que podem desbloquear aqui estas situações de modo a poderem expandir ainda mais, ok? Agora, vamos passar para Leão. E Leão, eu escolhi aqui a carta do 3 de Pentáculos. Porquê? É uma carta excelente, porque vocês estão neste preciso momento no auge, aqui com o Stélio na 10ª casa, ou seja, tem a ver com dinheiro, com recursos, porque é Stélio na 10ª casa em Touro, não nos podemos esquecer disso. Dinheiro, recursos, ambição. Só que isto está a passar para a 11ª casa e Júpiter está aqui a fazer expansão na 11ª. Portanto, eu sinto que vocês ou estão aqui a mudar de ares, trabalho, amigos, casarem-se, divorciarem-se. Há aqui qualquer coisa que vocês vão anunciar ao mundo de muito grande a partir do dia 20 de maio, na realidade. E portanto, poderá, lá está, como eu já tinha dito, vocês querem fazer uma coisa diferente. Plutão está aqui na 7ª casa e é por isso que eu estava a falar de casar, divorciar, mudar. Associarem-se com alguma coisa ou alguém de inesperado, e existe efetivamente aqui umas dinâmicas de poder que estão relacionadas com outras pessoas. Eu sinto que vocês estão aqui a pensar muito sobre quem é que podem confiar, em quem é que se podem associar, porque existe aqui uma energia efetivamente de fazer crescer, de vocês saírem se calhar do núcleo em que vocês estavam a trabalhar ou colaborar e depois expandir em direção algo completamente, expandir as vossas conexões, expandir os vossos contactos, e daí eu ter escolhido o 3 de Pentáculos, porque é a energia de cooperação com outras pessoas que são diferentes, mas que têm exatamente o mesmo tipo de interesse que vocês. Poderá ser algo inesperado, mas vai-vos fazer crescer, ok? Agora vamos passar para Virgem e vamos do 3 de Pentáculos para o As de Pentáculos, que é tão ou mais necessário, ok? Enquanto o 3 de Pentáculos fala aqui sobre cooperação, Virgem, com o Stélio aqui na 9ª casa, está extraordinariamente bem posicionado, porque depois Júpiter passa para a vossa 10ª casa, portanto é glow up, glow up, glow up para cima, ok? Ter aqui, obviamente, já com o Sol em Touro e aqui uma data de trígonos, significa que estas mudanças vão ser harmoniosas, vão haver coisas que estejam relacionadas com viagens, com seminários, com workshops, a vocês darem ou irem. Plutão está aqui na 6ª casa, fazer aqui uma revolução interna daquilo que vocês acham que é melhor para o vosso trabalho, transformação no vosso local de trabalho, mudança nos vossos horários, nas vossas rotinas. Poderá haver aqui uma ênfase também muito grande em educação, de vocês procurarem um segundo trabalho, de irem voltar para a universidade porque sim, ou irem fazer formação com alguém. E, portanto, eu sinto que mesmo que vocês vão fazer formação em paralelo, é algo que efetivamente está aqui a prometer e a elevar a vossa capacidade e os vossos talentos. E daí eu ter escolhido aqui efetivamente o ás de pentáculos, ok? Até porque o que eu acho interessante é como ele está aqui em Virgem ainda, e isto para mim é quase que, pelo facto de Plutão estar aqui na sexta casa retrógrada, quase como se houvesse aqui uma capacidade de começar a integrar o vosso lado sombra, independentemente de vocês terem Lilith em Virgem ou não, ok? Agora, e obviamente Júpiter na décima casa significa que vocês vão passar efetivamente de uma energia de aprendizagem para materializar um projeto muito importante para vocês. Pode ser vocês subirem ou serem promovidos, pode ser vocês criarem um negócio, pode ser vocês oficializarem um relacionamento, daí estar aqui um ás de pentáculos. É o começo de qualquer coisa ou é de muita coisa ao mesmo tempo, ok? Agora vamos falar de balança. E balança temos aqui a carta da morte. Pois é, eu adoro esta ilustração, é absolutamente inacreditável. A carta da morte, porquê? Vocês têm um Stellium na oitava casa, ok, queridos balanças? E então isto significa que existe aqui uma transformação profunda relativamente à partilha que vocês fazem, aos dinheiros dos outros. Poderá haver aqui prazeres que estão associados, lá está, a partilhas, por exemplo, vou almoçar, é outra pessoa que paga, parcerias em que existem só os outros que investem o dinheiro e vocês participam. Existe aqui mesmo aqui uma transformação muito grande, principalmente entre o tal dia 17 e o dia 25, que é quando Júpiter transita para Gêmeos, e efetivamente existe aqui se calhar alguma indulgência em sexualidade, porque é Vênus, caramba, é Vênus, também está aqui metido ao barulho, não é? Temos aqui Marte aqui a causar também fricção nos relacionamentos. Porque se não vejamos, temos aqui Marte efetivamente na sétima casa e o vosso Plutão está na quinta casa aqui a fazer uma grande revisão da criatividade. Portanto, eu diria que é uma grande transformação em termos internos, é uma grande transformação na forma como vocês colaboram com as outras pessoas, na vossa sexualidade, na forma que vocês se expressam, na forma como vocês também partilham aquilo que é vosso com outras pessoas, e portanto existe aqui uma certa competição, aqui uma fricção um bocadinho sensualizada aqui com este Marte, poderá haver competição também, mas na transição aqui para a nona casa eu sinto que vocês estão a colaborar de uma forma tão intensa, ou existe aqui uma situação de transformação tão intensa que aquilo que vocês vão querer fazer é explorar mais. E então na nona casa, e principalmente durante um ano com Júpiter na nona casa, significa que vocês vão querer viajar, explorar, educarem-se, principalmente porque Plutão já está na vossa quinta casa, ok? Vai estar depois um bocadinho outra vez na quarta ali quando estiverem em Capricórnio, se calhar algumas coisas para colocar os pontos nos is relativamente a assuntos familiares, mas depois vocês vão estar aqui a renovar a forma e a pensar, obviamente, e vão estar durante este tempo todo a pensar de que forma é que relacionamentos com outras pessoas vos transformam. Como é que não transformam? Se são energias passageiras, se são coisas que vocês não conseguem ultrapassar. Portanto, existe aqui uma grande transformação, a colaboração com os outros, a obtenção de prazer através da colaboração com outras pessoas, seja de que forma for, ok? Poderão estarmos mesmo aqui a falar sobre uma intimidade muito profunda, podemos estar aqui também a falar sobre um processo em que vocês criam algo em termos criativos que é tão transcendente que vos está a transformar profundamente. Portanto, é muito interessante isto, este Plutão que rege efetivamente esta energia da oitava casa, mas que está aqui na quinta casa, que é efetivamente as duas casas que falam mais sobre sexualidade. Só que a quinta casa é mais leve, é romance, é flirt, e a oitava casa tem a ver mesmo com a junção de alma de duas pessoas durante eu agora durante enquanto fazem amor, ok? Eu durante, porque assim, a oitava casa pode dar para muita coisa, porque a oitava casa também, como fala sobre partilhas e heranças, não posso falar efetivamente sobre amor isoladamente, temos que falar sobre dinâmicas de poder, sobre a forma como nós nos influenciamos uns aos outros. Portanto, sim, a quinta casa é assim um bocadinho mais leve e a oitava casa tem a ver com a intimidade profunda. É isso, intimidade profunda. Portanto, mas já sabem, o que quer que seja, isto vai-vos dar asas para vocês quererem expandir-se. basicamente, seja o que for que esteja a acontecer neste preciso momento, seja partilhar isto com o mundo, porque a oitava casa não gosta de ser muito exposta, seja vocês assumirem esta transformação e depois quererem voar. Agora, Escorpião, temos aqui um Stellium na sétima casa. Já sabem que o vosso planeta regente vai estar aqui retrógrado em Sirius na vossa quarta, portanto, muito esforço em termos aqui da casa, família, vocês reverem qual é que é o vosso papel na vossa família e na vossa casa. Poderão haver aqui mudanças que vocês tenham de fazer, verificar se os manípulos das portas estão a funcionar bem, se o ar-condicionado está fixe, se é preciso mudar de casa ou não, decoração, etc. O vosso Stellium estando na sétima casa tem a ver tudo com relacionamentos. A passar para a oitava casa tem a ver com recursos, com dinheiro. Poderão vir mesmo aqui a ganhar no próximo ano mais dinheiro do que aquilo que vocês estavam a pensar, porque Júpiter está efetivamente aqui na oitava casa. Poderá haver aqui empréstimos, situações efetivamente estão aqui a ser expandidas. No entanto, existe aqui uma tónica no trabalho. Marte, como está aqui na sexta casa. Eu sinto que vocês vão sentir que existe aqui um sacrifício que vocês estão a fazer por alguma coisa e que estão a fazer efetivamente no vosso trabalho. Muito cuidado com acidentes, porque Marte aqui na sexta casa em Carneiro poderá dar para situações que dores de cabeça, compulsões, acidentes na cabeça ou cortes ou outra coisa do género. É preciso sempre ter cuidado e, portanto, vocês não agirem de forma irascível. Mas agora aqui o destaque é mesmo aqui este Júpiter na oitava casa que está aqui mesmo a mencionar um crescer. É quase como se vocês fossem expandir a família ou mudar de casa. Existe aqui uma evolução, um glow-up aqui neste sentido. Mas aqui a custo de muito trabalho, um sacrifício ou qualquer coisa que vocês sentem que está aqui a ser mais dura, ok? Se calhar vocês vão querer fazer as próprias obras, serem vocês a pintarem, serem vocês a transplantarem plantas, uma coisa qualquer. Mas é qualquer coisa que vocês sentem que têm de ser vocês a fazer. E agora vamos passar para a Sagitário. Temos aqui a carta dos amantes. E então, porquê a carta dos amantes? A de Escorpião eu tinha escolhido. Ups! Tinha escolhido o julgamento, porquê? Porque existe aqui uma transformação e um wake-up call, e a carta do julgamento corresponde efetivamente a Plutão. Aqui, Sagitário, o que é que nós temos? Nós temos uma escolha. Eu adoro esta carta e é a carta efetivamente que é destacada no filme do Live or Let Die do James Bond. Portanto, qual é que é aqui o destaque efetivamente para Sagitário durante este mês? Vocês têm aqui um Stellium na sexta casa, o que significa efetivamente que têm aqui uma energia de se focarem muito no vosso corpo, na vossa saúde, nos horários, em trabalho. Portanto, eu sinto que vocês querem mudar o vosso trabalho e a forma como vocês trabalham. Se calhar vão quererem começar a trabalhar a partir de casa, se calhar querem mudar de trabalho, se calhar querem acondicionar, se calhar uma rotina diferente, fazer mais desporto. Mas eu sinto que isto está muito conectado com outras pessoas. Porquê? Porque temos Plutão aqui a ficar retrógrado na terceira casa, que está muito conectado com vizinhos, amigos, irmãos, portanto, familiares, e porque este Júpiter, no dia 25, vai fazer uma transição e vai incidir aqui na vossa sétima casa. E, portanto, a sétima casa tem tudo a ver com expansão no relacionamento com as outras pessoas. Se calhar vocês querem dar mais atenção, por exemplo, a um bebê, se calhar foram recentemente pais ou no ano passado foram pais, e querem efetivamente estar mais tempo com as vossas crianças, ou efetivamente existe um familiar idoso, ou efetivamente vocês querem efetivamente aproveitar o vosso espaço e a vossa casa porque podem ter mudado de casa, mas existe aqui mesmo um destaque muito grande para a vossa saúde, para os vossos amigos, para a vossa família e para os relacionamentos com outras pessoas. Até ao próximo ano, tendo em conta que Júpiter fica aqui a incidir na sétima casa, fica aqui na sétima casa em Gêmeos durante todo este tempo, durante o próximo ano inteiro. Isto significa que se o foco são os outros, a sétima casa fala sobre a justiça, fala sobre parcerias, fala sobre casamentos, é muito possível que vocês efetivamente tenham um acontecimento que esteja conectado, um acontecimento importante na vossa vida que esteja conectado com tudo isto e, portanto, poderá estar relacionado efetivamente com vocês casarem-se, separarem-se definitivamente, mas eu acho que é mais como uma expansão. Não é a separarem-se, isso é mais para Leão. Eu sinto que vocês, a não ser que vocês tenham algum posicionamento em Leão, aí se calhar estará certo. Eu sinto que vocês querem aprofundar relacionamentos com pessoas Se calhar vão casar, se calhar vão mudar de casa. Existe aqui uma negociação, se calhar qualquer que está em curso com a vossa família, ou então algum tipo de reorganização familiar, ok? É isso que eu sinto durante para este mês, ok? Mas já estamos a falar aqui no próximo ano porque Júpiter está aqui na sétima casa e, portanto, o foco vai ser aqui a expansão e um relacionamento com alguém. Se calhar poderá começar aqui um namoro que depois, até daqui a um ano, possa efetivamente concretizar-se em algo mais sério, ok? Agora vamos falar sobre Capricórnio. E Capricórnio eu escolhi aqui o 6 de Pentáculos. E porquê que eu escolhi o 6 de Pentáculos? Porque vocês neste precisamente estão a viver um stellium na quinta casa, e aqui a quinta casa fala sobre crianças, fala sobre romance, fala sobre sexo, fala sobre amigos, sobre sociabilizar. E eu sinto que vocês a mudarem aqui no final do mês para a sexta casa, e Júpiter vai estar aqui na sexta casa durante o próximo ano inteiro, significa que vocês vão redescobrir o prazer no trabalho, ok? Poderão mudar, através desta socialização, poderão mudar de parcerias, mas têm que efetivamente aqui ter tempo efetivamente para reorganizar. Porquê? Porque Plutão, como está aqui retrógrado na segunda casa, que tem a ver com dinheiro e com valor, é muito provável que vocês estejam aqui a renegociar ou reorganizar tudo o que esteja conectado com horários, regras de trabalho, saúde, quanto é que vão ganhar, quais é que são as vossas obrigações. Mas eu sinto que existe aqui, depois daqui de um tempo de vocês estarem aqui, provavelmente os primeiros 20, 25 dias aqui de maio vai ser, a tónica vai ser mesmo diversão, festas, tudo aquilo que vos dá prazer. Se calhar vocês vão tirar férias, porque Capricórnio é sempre trabalho, 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 e então aqui em maio eu sinto que vocês ou se apaixonaram ou descobriram aqui algo de novo, ou voltaram a um antigo prazer ou um antigo hobby que vocês tinham, e que não querem transformá-lo em trabalho, porque já sabemos como é que são os Capricórnios, transformam tudo em trabalho. E portanto existe aqui uma energia de simplesmente curtirem a vida, estarem em boa companhia, brilharem também, sentirem-se criativos, porque a quinta casa também fala sobre criatividade. Se calhar vocês estão a preparar um novo projeto, se calhar vocês estão, através de algo tão poderoso, de se terem apaixonado, ou de efetivamente terem descoberto um novo amigo, ou terem-se estar a indicar-se uma coisa que vocês gostam tanto, ou alguma coisa. A quinta casa fala muito também sobre a infância, voltarem a sítios onde que vocês passaram quando eram pequeninos. Portanto, existe aqui uma data de coisas que estão conectadas e que vos estão a dar aqui sumo para vocês depois serem mais criativos e redescobrirem aqui a beleza, a criatividade e expansão no vosso trabalho, ok? Ou então poderá ser mesmo vocês começarem a trabalhar com alguém por quem se apaixonaram, em parceria. Poderá ser efetivamente vocês estarem mais criativos no vosso local de trabalho, mas existe aqui mesmo uma conexão entre uma coisa e outra, ok? Agora vamos para a Rainha de Paus. Podia ter colocado isto para Capricórnio, mas não coloquei, porque eu sinto que Capricórnio aqui, o 6 de Pentáculos, tem mais a ver com eu dou, tu dás, fazer cedências também, porque esta sexta casa está muito conectada com o trabalho, com a organização. E eu sinto que existem aqui arestas que têm de ser limadas neste processo, ok? Pelo menos por vocês. Sinto que existem aqui coisas que vocês têm de dar atenção, se calhar letras pequeninas e coisas do género. Agora, Aquário. Porque Capricórnio poderá estar a fazer agora, no próximo, a partir, até ao próximo ano, se calhar um trabalho que vai custar mais. E portanto, poderá custar mais, estar a ganhar menos, e por isso mesmo, tipo, não se deixem. Tendo em conta que é Plutão na segunda casa, que tem a ver com autoconceito, valor, segurança financeira, não se deixam entropelar e enganar só porque estão a fazer um trabalho que vocês gostam. É just saying, ok? Agora, Aquário, temos aqui o stellium que está na quarta casa, portanto, Urano, que na quarta casa está a loucura, não é? E está aqui um destaque para as vossas emoções. Poderá haver aqui mudanças que estejam conectadas com família, crianças, uma gravidez. A mesma coisa para Capricórnio, poderá ter havido aqui um relacionamento assim, incrível, aqui uma conexão incrível. Mas eu sinto que vocês estão a abrir espaço para mudanças na vossa casa, ok? E tendo em conta que este stellium depois vai transitar com Júpiter para a quinta casa, existe aqui uma grande expansão em termos de paixão, criatividade, romance, E portanto, e foi por isso que eu escolhi aqui a Rainha de Paus, porque é a criatividade, é a sensualidade, é a sexualidade, é o romance, e portanto, é a criatividade. Vocês abrirem, se calhar, espaço na vossa casa para um pequeno ateliê, para criarem coisas diferentes, para fazerem coisas diferentes também. Plutão está aqui retrógrado, para todos os efeitos, na vossa primeira casa, e portanto, vocês estão a pensar nestas mudanças. Será que eu estou aqui a aceitar que existem estas mudanças na minha casa? Não nos podemos esquecer que vocês têm aqui Marte. Marte está na terceira casa, está em Carneiro, poderão dar asa aqui a discussões. No vosso seio familiar, acho que é a única coisa que vocês, se calhar, poderão estar aqui a bloquear aqui qualquer coisa. Há aqui umas dificuldades. Se calhar vocês não estão a aceitar que vocês mudaram e os outros estão a dizer que vocês mudaram e vocês não, não, eu continuo a mesma pessoa de sempre. Portanto, eu sinto que vocês estão a pensar a longo prazo, estão a pensar naquilo que vocês querem fazer, nas mudanças que têm que fazer para acomodar ou uma criança, ou um projeto, ou alguma coisa criativa que vocês estejam a fazer, ou efetivamente mudarem-se com alguém, porque a quinta casa tem a ver também com romance, com paixão, ou efetivamente acomodarem alguém na vossa vida e vocês se calhar não têm o tempo ou dedicam mais tempo à vossa família. Existe aqui efetivamente, aqui é quase para mim, é como se houvesse aqui uma mudança de casa, ou uma criança ter nascido. Haver aqui um novo projeto, até o próximo ano é muito provável que isto aconteça, ok? Agora, por fim, mas não em último, temos a Rainha de Pentáculos para os queridos peixes. O Stélio, neste preciso momento, está na terceira casa em Touro, que é espetacular, portanto, é falar sobre dinheiro, basicamente. É falar sobre dinheiro, sobre bens, sobre contratos, sobre recursos. Isto vai passar para o Júpiter na quarta casa, portanto, nós vamos estar a falar sobre mudar de casa, desenvolver família, decorar. Poderá haver aqui efetivamente a pergunta é onde é que eu quero estar, o que é que eu quero fazer, e tendo em conta que Plutão está retrógrado na 12ª casa, que é no próprio domicílio, e portanto nós estamos aqui a reorganizar, a tentar perceber onde é que nós queremos estar, com quem é que nós queremos estar. Existe aqui uma energia efetivamente de. Acho que a energia, a única que a energia bloqueia é, sem dúvida, estarmos se calhar a gastar dinheiro a mais, ok? Estarmos a gastar dinheiro a mais, tentarmos perceber quais é que são as dívidas que nós temos, aquilo que nós temos de colmatar, as falhas que temos de colmatar, mas existe aqui um desenvolvimento muito harmonioso, e a assegurar efetivamente que estamos a fazer os investimentos certos, que estamos a seguir aquilo que nós achamos que é seguro e que é a longo prazo. E portanto, eu sinto que isto é, se vocês querem expandir, se existem algumas ideias que vocês querem expandir, porque isto dá imensa consistência. A terceira casa é a casa da comunicação, do pensamento, do marketing, da expansão, e estando aqui em Touro, está muito conectado. Vocês, se calhar, lançarem um podcast ou escreverem um livro, materializarem aqui qualquer coisa, e depois a passar para a quarta casa significa que todas estas mudanças que vocês conseguiram vão beneficiar de certa forma a vossa família, a vossa casa. Se calhar vão utilizar esse dinheiro para mudar de casa ou redecorar, mas vão querer estar a investir a coisas a longo prazo e não em comprar pechinchas ou coisas que efetivamente não tenham propriamente valor, nem tenham, e que efetivamente vocês vejam que não podem investir a longo prazo, ok? Portanto, é isso. Eu sinto que os peixes, tal e qual como a carneiro, estão muito aqui, mais ou menos na mesma vibração de comunicação, de conseguirem expandir o seu negócio, fazer qualquer coisa acontecer, e reavaliar os seus recursos, mas que ao mesmo tempo estão a pensar o que é que podem fazer a longo prazo, em vez de ter uma coisa para satisfação rápida, ok? Portanto, se eu tivesse de dizer aqui, sem dúvida que temos aqui um destaque aqui para a Lua Nova, aqui no final, as últimas notas, a Lua Nova em Touro vai beneficiar muito e vai dar aqui um certo grounding. A 23 de maio, com esta Lua cheia, principalmente aqui para os Sagitários, a primeira casa, vai ser aqui o finalizar aqui de um processo muito importante, ok? Eu depois vou falar disto com maior aqui, com maior, maior destaque para a Lua Nova, para a Lua Cheia, como vocês já sabem. É o finalizar aqui qualquer coisa que está conectado com as nossas convicções, com aquilo que nós achamos que temos para aprender. Este Mercúrio em Touro também vai nos dar maior convicção para nós falarmos. Peixe vai estar aqui muito destacado aqui na terceira casa, aqui com uma energia de grande comunicação e de fazer e de querer, ok? Marte aqui vai estar aqui em Carneiro. Dá aqui um grande destaque para Carneiro ou para quem tenha Marte em Carneiro, de ser muito mais ativo. Balança vai estar aqui a discutir mais em relacionamentos. Aquário vai estar aqui a começar mais complicações e argumentos. Capricórnio, se calhar, estará aqui um bocadinho mais tenso em casa, ou poderão haver aqui situações que são necessárias de perceber em casa. Sagitário, se calhar, estará aqui um bocadinho mais inflamado, de certa forma, e aqui a começar um romance, mas é um romance que tem aqui qualquer coisa de mais competitivo. Escorpião poderá sentir aqui uma tensão um bocadinho no trabalho, não é verdade? E Touro está aqui a lutar um bocadinho contra o seu inconsciente, pelo menos durante este mês, ok? Eu diria que Caranguejo vai estar muito energizado em termos de trabalho, Leão também, por causa disto, e portanto é aproveitar esta energia. Já aqui Vênus, obviamente, no seu próprio, não está no seu próprio domicílio, já está aqui em Gêmeos, mas todas as pessoas que têm Vênus em Gêmeos, ascendente em Gêmeos, têm o Sol em Gêmeos, vão se sentir particularmente bonitas. Touro, como está aqui a incidir na segunda casa, poderão vocês efetivamente aqui fazer mudanças de visual. Aquário, isto irá ser benéfico para vocês. Touro também, Gêmeos também. Tudo o resto eu diria para vocês terem cuidado, não é propriamente, a não ser que estejam efetivamente nestes parâmetros. Não diria que fosse uma coisa muito segura para fazer, porque temos aqui outras influências. Depois Júpiter, já sabem, Gêmeos expande aqui, temos aqui ideias, e é essencialmente é para trocar ideias, é para socializar, é para comunicar, é para colocar os pontos nos is, é para expressar. Portanto, nós tivemos aqui esta energia toda peixe, carneiro, touro, que é muito consistente, é muito mais virada para dentro, é muito mais virada para o e agora começamos a abrir aqui as portas com Gêmeos. Gêmeos é o outro, quatro é a família, que é depois caranguejo, depois leão, vamos outra vez. Para nós é quase como nós estivéssemos sempre para os outros, para nós, para os outros, para nós, fazer aqui um check-in literalmente interno, e consciente, tempos a tempos, ok? Eu sinto honestamente que assim, aqui a grande expansão aqui deste Júpiter em Gêmeos vai ser sem dúvida para Gêmeos, para Carneiro, Capricórnio também aqui no trabalho. Aquário aqui também em termos de criatividade, peixe aqui com família, balança aqui abrir horizontes, virgem aqui um grande glow up relativamente à vossa carreira e materialização. Portanto, temos aqui, e obviamente Touro aqui na segunda casa, também vai haver aqui uma entrada de recursos e dinheiro muito interessante. Já Plutão, já sabem, temos aqui esta transformação toda, depois vai andar aqui em Capricórnio, volta outra vez para Aquário e eu farei depois outro episódio relacionado com efetivamente com isto, farei outro para a Lua Nova, farei outro para a Lua Cheia e pronto, é tudo por agora. Eu espero que vocês tenham, foi um bocadinho mais disperso, eu também já estou aqui a sentir aqui estas energias comunicativas forte e feio, não é? Temos aqui um stélio na terceira casa para peixe, portanto, eu como eu ascendente gêmeos vou estar a falar pelos cotovelos, portanto, preparem-se para este mês, que vão ser muitas coisas. Agora sim, um grande beijinho para todos vocês, eu espero que vocês tenham um extraordinário mês de maio e agora sim, over and out.